Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, ouvintes do Criminal Player. Aqui nós temos hoje o convite do professor da PUC de São Paulo, Edson Baldan, ex-delegado de polícia, doutor em direito e advogando também, né, agora nessa nova vida. Quando ele me falou que tinha se aposentado, eu não acreditei, afinal de contas, o Baldan tem a minha idade, eu fico quase assustado aí, que começou no dente de leite na polícia, o que é muito legal ter essa participação. E hoje nós vamos falar sobre investigação defensiva, que é um tema que toca o Baldan há muito tempo, afinal de contas ele exerceu essa função como delegado e hoje em dia na PUC, nos trabalhos acadêmicos, tem discutido o lugar, a função da investigação defensiva. Então, seja muito bem-vindo, Baldan, e a conversa conosco no Criminal Player.
Obrigado pelo convite para falar desse tema, para mim, tão palpitante, tão relevante e atual, Alexandre. Em especial, aí, vindo o convite do grande e velho amigo, né, com quem aprendemos direito processual penal há tanto tempo. Né? Lá remonta a mais de 15 anos, né, as nossas reflexões para tentar escrever alguma coisa, né, em texto legislativo sobre um projeto de Código de Processo Penal. Né? Então, agradeço bastante aí, sempre a amizade, a sinceridade e, sobretudo, a qualidade dos ensinamentos que o amigo nos proporciona.
Legal, Baldan. E isso é verdade, a gente estava lá naquele projeto no Rio de Janeiro, novo CPP, que a gente achava que tinha alguma ilusão do que ia fazer, como nós éramos ingênuos. Mas vamos lutando sempre aí, aprendendo, apanhando no lombo. Baldan, tivesse muito tempo do lado como delegado de polícia, teu dia a dia era fazer investigação e agora dedicar-se a estudar um pouco mais e aprofundar as questões da investigação defensiva. O nosso convite é que tu possa falar um pouco mais sobre o que pensa da investigação defensiva, qual lugar, qual a função, quais os limites, a ausência de regramento, né, que um regramento ainda é precário no tocante a um provimento e a uma dedução condicional. Enfim, que nós aprendêssemos um pouco sobre investigação defensiva contigo.
Exato, olha só, esse estudo, né, ou atenção pelo tema, ele começou em 2004, quando eu estava na Itália fazendo a minha pesquisa de doutoramento ainda. Então, foi por acaso, já que meu tema era penal, mas aí eu tive contato com essa ideia e me aproximei de um grupo de advogados italianos. Isso foi em 2004, né? Eles estavam aí deslumbrados com esse novo instituto que havia sido implantado ali por uma lei de 2000. Embora já houvesse, né, um enunciado desde 1995 que permitia ao advogado colher os seus próprios elementos de convicção, né? Ele promovia a sua própria investigação. E é muito emblemático esse momento, né? Final da década de 90, início da década de 2000, porque é quando você tem um refluxo da operação mãos limpas ali. E qual foi a percepção e por que nasceu a investigação defensiva na Itália? Fazendo aqui um parênteses, investigação pelo advogado, pela defesa, é um instituto assim, conhecido há muito tempo no modelo anglo-saxão, né? Porque na common law você tem um sistema que é, além de acusatório, adversarial puro, né? E ali sempre foi assim, pertenceu à lida do defensor a busca dos seus próprios elementos de convicção, o protagonismo na fase investigatória. Né? Eles não ficam ali aguardando a atividade investigatória oficial pela polícia ou pelo Ministério Público, que seja. Mas na Itália, não. Né? Você tinha ali uma reforma do CPP relativamente recente, que é de 1988, onde se implantou, né, o sistema acusatório. Mas ao final da Operação Mãos Limpas, e o professor Renzo Orlandi, ele retrata bem isso, né, houve percepção por parte da classe dos advogados criminalistas de que eles haviam figurado em todos aqueles procedimentos, até porque senão não haveria a possibilidade de sentença condenatória. Mas a figuração dele era meramente formal, né, era uma figuração em que eles não tinham na verdade, o domínio ali dos instrumentos, dos mecanismos para uma defesa material dos seus constituintes, né? Dos seus constituintes. E olha só, esse movimento na Itália começa por pressão da União das Câmaras Criminais Italianas. Né? Então, no início de 2000, você já tem uma produção ali, já bastante satisfatória no plano dogmático, e também essa efervescência, e eu pude mensurar isso pelo grupo onde eu ingressei, porque ali se debatia todos os dias esse tema. Né? Mas no Brasil não, né? No Brasil era um silêncio total. Então eu me lembro que quando eu cheguei aqui em 2004, eu escrevi um primeiro artigo, né? Foi publicado pelo IBC Crim, e causou uma estranheza muito grande no início, né? Uma incompreensão, porque...
Ia ser isso, né?
Exato, à primeira vista, né?
Eu lembro desse artigo até cito no Guia, na edição atual, mesmo naquela época, já era promissor, que você trouxe o fundamento da inserção, né? E naquele momento também, eu lembro que muitos colegas meus e orientandos policiais causou uma certa assim, poxa, mas ele, afinal de contas, quer o quê? Temos todo o protagonismo, somos os donos da investigação, quer acabar conosco. E não é isso, né? É justamente para relegitimar o lugar da investigação.
Exato, porque o problema, né, eu sempre aponto isso quando eu trato desse tema, é que nós temos aqui um descompasso dogmático e o plano positivo da legislação. E você teve uma série de alterações que, para mim, foram muito relevantes e que não foram acompanhadas pela nossa dogmática processual penal, ou por boa parte dela, óbvio. Né? Então, nós tivemos, assim, para citar assim, apenas três fatos recentes, aquele... famigerado, né? Recurso extraordinário 593727 de Minas Gerais, que conferiu aí ao Ministério Público o poder de investigação direta. Né? Não que no modelo acusatório não caiba, mas eu faço algumas ressalvas em relação a isso. Porque se você dá o poder investigatório para a parte acusatória e você silencia em relação à parte defensiva, me parece que você rompe, você fratura a cláusula do devido processo legal. Ele não passa a mais ser justo, não passa a mais ser devido, perfeito? Então eu começo aí. Se a nossa Corte Constitucional diz que quem acusa, né, deve sim também ter implicitamente o direito de poder investigar numa relação de meio e fim, embora eu não entendesse assim, mas hoje eu adoto essa fundamentação, porque o advogado também tem o poder de denunciar, e mais que o Ministério Público, porque o advogado ele pode, tanto na ação penal privada, né, subsidiária da pública, né, assim chamada, como na ação penal privada propriamente dita, quando não pode o Ministério Público. Então é garantia individual que possa o advogado, né, na inércia do Ministério Público, também acusar. E aí eu invoco, né? E todos se lembram qual foi a fundamentação dogmática buscada. Isso já vinha sendo trabalhado, em especial pela defesa, não vou dizer corporativa, né? Mas pelo viés ministerial, que era o caso McLock e Maryland, né? A teoria dos poderes implícitos. Esse caso Maryland, que era um caso bancário lá do século XIX, não tinha nada a ver com... Mas, enfim, Se eu confiro, né, os fins, eu preciso também legitimar os meios para que eles sejam atingidos. Né? Então, se o advogado pode acusar, ele também deve poder investigar.
O meu perigo dos poderes implícitos é que se o Alexandre de Moraes tenta levar isso ao extremo, daqui a pouco ele acusa, ele defende, né, porque dos poderes implícitos, já que se o juiz pode julgar, ele pode também acusar. Então, o manejo retórico dos poderes implícitos, que se você vai estudar, é muito específico, né, quando você fala de poderes implícitos, não é acometer a quem julga um poder e ocupar um lugar diferente, mas houve uma confusão muito grande. E o que é mais interessante, né, Baldan, que você lembra disso, é que naquele momento do Supremo Tribunal Federal a composição era uma. E, sim, naquele momento, antes, o Supremo Tribunal Federal tinha reconhecido como inconstitucional a lei orgânica da Defensoria do Rio de Janeiro, que dava poderes de investigação para o defensor, lembra? Então, o Supremo Tribunal Federal, num momento, disse que não cabia a defensora investigar, depois veio outra composição, disse que o Ministério Público pode investigar, e naquela época teve um parecer muito bom do então advogado Luiz Roberto Barroso, dizendo que não podia investigar o Ministério Público. Hoje tem outra composição, então essa matéria que tem sido assim praticamente consolidada, o Ministério Público pode investigar, talvez demandasse aí, a partir desse novo viés, uma rediscussão pela Corte Suprema.
Exatamente, mas é claro que o Alexandre de Moraes não faria isso, né? Porque você sabe que não são institutos da mesma natureza, né? O acusar, o investigar e o julgar, né? Então, na verdade, essa relação de meio e fim não existiria.
Justamente.
Só poderia se fossem atividades homogêneas, que não são, né?
Mas investigar também não seria, né? Investigar também não seria, então a gente fica com receio.
Não, exato. Então... Exato. É que eu estou aqui colhendo da manifestação que eles utilizaram e eu preciso estender isso, né, para a defesa, senão eu fraturo a causa do devido processo legal.
Isso,
como que
claro.
Eu posso conferir mais poderes? Não me interessa se é na fase ainda pré-processual, não me interessa. Mas para quem conhece, para quem milita no foro criminal, sabe que grande parte do acervo probatório ele tem a sua semente lançada na fase da investigação preliminar. Dificilmente isso vai ser dilatado. Né? É óbvio que eu preciso daqueles elementos de convicção, é aquelas fontes de prova identificadas, porque elas se tornam prova, verdadeiramente prova, sob o palio, né, do contraditório da ampla defesa. Mas a gente não desconhece qual é a importância da investigação preliminar. Agora, qual é o problema do não avanço desse tema no Brasil, Alexandre? Porque aqui você vai assim, em 90% dos nossos manuais, há uma indolência por parte dos nossos pensadores, né? Porque eles continuam reprisando duas coisas erradas, né? Primeiro, que a finalidade da investigação é uma só, né? É formar a opinião delicti do acusador. E segunda coisa, que os vícios eventualmente encontráveis na fase investigatória, eles não contaminam a subsequente ação penal. Para mim, as duas coisas estão erradas, né? Olha, nós tivemos em 2008, né? Aquelas reformas, e eu até empreendi uma pesquisa para quem estava ao lado da saudosa professora Ada, então, né, já que ela foi responsável pela redação daqueles anteprojetos, e ela trouxe algo muito interessante ali, que acabou sendo deturpado, né? A letra daquilo foi vilipendiada lá no parlamento e acabou não passando como deveria, como era a intenção dela ao escrever o projeto. Ou seja, criar uma verdadeira fase intermediária, né, de admissibilidade da acusação. Então, o promotor oferece a denúncia e o juiz não a recebe imediatamente. Ele deveria, né, fazer a semelhança do modelo italiano, que foi inspiração da professora, sabidamente, né, onde depois do aviso da conclusão da investigação, você tem 20 dias para o advogado, né, se contrapor a tese acusatória e o juiz pode, com base na resposta prévia da acusação, né, não receber a peça acusatória, não receber a acusação. E aí entra o peso, né, entra a importância da investigação defensiva, já que o advogado ali não é mais inerte. Então, o magistrado, para receber uma denúncia, ele tem de um lado o caderno investigatório do Ministério Público e de outro o inquérito defensivo. E ali eu tenho assim, um mosaico muito mais rico de elementos e o juiz vai estar muito mais confortável para proferir uma decisão segura, que para mim não é um exercício carimbativo, não pode ser admitir a acusação contra o indivíduo, mover a máquina do Estado persecutória contra ele, não é pouca coisa. Né? Isso acarreta, sim, o cerceamento de direitos, mas também ônus são de ordem financeira, moral, psicológica, sobre o acusado. Então, quando nós vemos a redação que acabou passando no artigo 396, né, nós ficamos com dois recebimentos no 396 e 399. Né? Na verdade,
foi, o que a gente tem... Foi um senador da República, né, que mudou. Né? E aí, já aproveitando essa tua pergunta, né, o senador que depois até teve que receber a denúncia contra si, o que eu quero já aproveitar a tua pergunta, já nessa mesma linha, é dizer o seguinte, com o juiz das garantias, embora suspenso, eu tenho defendido que o recebimento da denúncia não é mais o 395 e 396, mas o 399, porque é naquele momento que se recebe a denúncia e se vai para o julgamento. Então, talvez seja o momento de a doutrina dar uma guinada, e aí a gente tem um trabalho bom, porque, bom, se eu vou ter ação penal para julgamento depois do recebimento da acusação, eu tenho toda uma atividade que é feita pelo juiz das garantias que é prévio ao recebimento da acusação que vai para julgamento. Então, eu tenho defendido que com o juiz das garantias a gente tem que superar essa visão que prevaleceu de que há um recebimento tão logo ofertado a denúncia para que se abra o contraditório e somente o 399 se possa receber a acusação.
Isso não é totalmente estranho, né? Isso não é estranho para nós, porque quando a gente vai lá no procedimento dos crimes funcionais, o 514 em seguinte, se você prestar atenção na redação ali, né, é muito preciso, né? Porque no 514 fala que é oferecida a denúncia, né, nos crimes funcionais, o juiz mandará autuá-la. Então ele não receber lá, né, a mesóxido da discórdia, ele não receber lá, ele mandará autuá-la. E aí depois sim, né, no 517, recebida a denúncia. Era isso que nós tínhamos entendido.
Lei de drogas, né? Lei de drogas.
Exato. O juiz pode, né? Eu cito muito isso, porque o 515, ele fala, né? Ele fala que essa resposta prévia do funcionário público, né, ela pode vir instruída com documentos e justificações. Ou seja, aí está a legitimidade, assim, de um exercício investigatório por parte do imputado. Né? Então, isso não é algo absolutamente estranho. É como eu disse, há um certo comodismo, há sim, uma rejeição bastante forte ainda, né, em relação ao Instituto Novo, perfeito? Mas, quando... Olha, eu vou dar aqui um outro exemplo, né, que eu uso aqui na minha fundamentação pelo Instituto. Como você bem disse, né, eu não tenho uma norma legal regulamentando. Eu estou ainda escorado numa norma administrativa, que é o provimento 188 de 2018, né, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tenho muita honra, né, de contar isso, porque junto com o Gabriel Bulhões, a gente participou da defesa disso, da sustentação disso perante o Conselho Federal da OAB. Nós apresentamos uma primeira minuta, né, pela sessão da OAB de Natal, né, do Rio Grande do Norte, e depois nós fomos uma segunda vez, nós insistimos, né, diminuímos ali os poderes do advogado e uma redação mais enxuta, né, que coube ao final a mim, e nós fizemos ali, enfim, a defesa disso. Né? Então, como parceiro, né, o Gabriel Bulhões, advogado, que ele encontrou essa ideia no IBCCRIM, né, nas aulas do laboratório, e ele ficou deleitado pela prática, pelo viés pragmático dele. Né? Mas olha só, essa norma administrativa, na verdade, ela tem aqui uma escora, né, um fundamento de legitimidade diretamente no texto constitucional, por aquilo que eu disse. Né? É como eu tenho a cláusula do devido processo legal e a nossa corte constitucional conferiu direitos à parte acusatória, eu só posso restaurar isso também, né, instrumentalizando a investigação pela parte defensiva. E aí, quando eu vejo argumentos pueris, né, não, de que a investigação criminal é algo privativo do Estado. É mentira isso, nunca foi, nunca foi. E recentemente isso foi reforçado, né? Eu estou falando da Lei 13.432, que é de 2017, uma lei muito recente, que regulamentou a atividade da investigação privada, né? Do detetive profissional, como nós chamamos no Brasil. E ali, se você for observar, existe sim a legitimidade do detetive particular, desde que com autorização do presidente da investigação, ou mais das vezes do delegado de polícia, para que ele possa assessorar, sim, na coleta de elementos de convicção que vão servir para a futura prova criminal. E ele é um particular, e ele é menos que o advogado, né? Porque ele não precisa ter formação jurídica, e o principal, quando digo menos, é porque ele não tem a legitimidade para a propositura da ação penal, como o advogado tem, né? E o advogado é uma parte, e o detetive particular não é. Nós já tínhamos, né, ainda nas reformas de 2008, uma atuação possível do particular na formação da perícia, né? Lá a designação do assistente técnico, a possibilidade de renovação da perícia dentro, né, dos órgãos de perícia do Estado, a contraprova, etc. Então, a gente não pode mais enxergar, Alexandre, a investigação como nos trazia, né, a letra original do Código de 1940, né, com aquele espírito, com aquela visão jurisprudencial, com aqueles valores, né, e dissociado, obviamente, desse quadro aqui de para mim, profundas alterações legislativas, que convoca o advogado para uma nova atuação. É óbvio que não estamos preparados ainda como advogados, né? Nós não estamos preparados, mas aí eu preciso de uma atuação das universidades, né, dos órgãos de ensino em geral, para capacitar aquele que vai exercer a carreira de criminalista, para que ele esteja capacitado na criminalística, na medicina legal, na criminologia, que ele possa exercer isso de uma maneira técnica, à semelhança do que faz a polícia. A polícia não tem bola de cristal também, ela trabalha sobre achados técnicos, né? É aquela tarefa que é muito mais suor do que talento. É colher depoimentos, é ouvir pessoas, é ir atrás de informações, né? É solicitar pareceres médico-legais, pareceres do perito criminalista, né? E aí fazer tudo aquilo que a polícia faz, com uma diferença, é óbvio, né? Eu não estou querendo aqui colocar na lapela do advogado um distintivo de xerife, não, porque o grande diferencial da investigação defensiva é que ela não tem uma coercibilidade direta. Então, eu não posso fazer uma busca e apreensão domiciliar, eu não posso representar por uma prisão temporária. Não de maneira direta, indiretamente até posso fazer isso, é óbvio, né? Então, imagine que eu esteja advogando não para o imputado, mas sim para a vítima. Imagine que ela foi vítima de pode ser um estelionato, um estupro, e não houve o andamento desejado nos órgãos de investigação do Estado. Ele contrata o advogado que vai promover a investigação, instaura um inquérito defensivo, e ele vai ouvir as pessoas, né, que ele julgar necessárias, não pode ser coincidente com as ouvidas na polícia, é óbvio, né? Ele vai solicitar documentos em poder de particulares ou da administração pública, e ele pode fazer quase tudo. Quando chega no momento, né, que ele precisa fazer a apreensão de um documento, ele precisa, eventualmente, para resguardar a investigação da detenção cautelar do investigado que está ameaçando testemunhas, ele tem que recorrer à autoridade policial ou então ao Ministério Público, que tem a legitimidade para pleitear essa cautelar perante o juiz, né, preferencialmente o juiz de garantias. Então, a gente frisa isso, não tem a coercibilidade direta, indireta pode ter, né? Pode ter.
E aí, nesse mesmo sentido, que eu acho muito, muito importante, é que não é para pegar o provimento debaixo do braço e sair como xerife defensivo. É importante entender que o provimento exclui a violação ética, né? Autoriza, mas não se pode achar que sem uma formação adequada, sem cuidados de auditiva, sem meios técnicos, porque isso pode ser interpretado e é um perigo, desde obstrução à justiça, a fraude processual, a coação de testemunhas. Então, os protocolos que não existem no Brasil, mas que muitos sistemas já têm normas mais específicas, como a Itália, Estados Unidos, é uma preocupação que tem sido reiterada tanto por você, Gabriel Bulhões, no sentido de que a gente não pode sair no oba-oba da investigação defensiva, e sim numa qualidade técnica que é importante observar. Uhum.
Porque mesmo sem a coercibilidade direta, eu estou manejando aqui direitos e garantias individuais, né? No mínimo, a imagem do investigado pode ser lesada, né? E o advogado, ele tem agora uma responsabilidade muito maior, porque nem sempre ele vai conseguir desempenhar esse papel sozinho. Ele vai precisar aqui, por exemplo, da figura do investigador privado, né? Então, é muito importante que ele tenha a cautela em documentar toda essa comunicação com o seu contratado, né? Porque não faltarão casos em que o detetive particular, cumprindo uma ordem de serviço do advogado, presidente da investigação defensiva, cometa uma ilegalidade, né? Que ele vai lá e provoque a violação de domicílio, que agrida uma testemunha, que promova a coação, como a polícia faz todo dia, infelizmente, né? Mas são desvios, são abusos, né? O que a gente prega, o que nós, obviamente, tensionamos ver funcionando no Brasil, é o bom uso da investigação, né? E não seria o eventual mau uso que nos demoveria desse empreendimento, né? E aí, uma coisa importante, né? Quando a gente fala em investigação defensiva, assim, a primeira imagem que fica é que ela sempre está a favor, né, do acusado ou do indiciado, do investigado. Não! Ela pode ser promover em favor do contratante, seja ele imputado, investigado, seja ele já acusado, seja condenado, né, seja egresso, pode ser em favor da vítima, como eu disse, né, quando falham os órgãos de persecução do Estado, e pode ser em favor daquele que tem apenas o interesse, a parte civil interessada no processo, né? E aí eu tenho uma atividade muito ampla do investigante privado, né? Ele não está aqui alinhado apenas com uma contraposição à investigação oficial. Até porque, você disse bem, né, não haverá um embaralhamento, uma obstrução à marcha da investigação ou do processo, né, do Estado. Porque, se assim for, o presidente dessa investigação defensiva estará obrando com incorreção. Porque segue em cursos paralelos, né? O inquérito defensivo, ele corre paralelamente, ele não se intersecciona, no máximo ele tangencia, né, a investigação oficial. Mas eu aqui ouço as minhas testemunhas, né? Eu produzo aqui os meus laudos periciais, eu faço a minha coleta de informações, independentemente daquilo que, eventualmente, a polícia possa estar fazendo. Então, eu posso fazer isso, paralelamente ao inquérito policial. É o que mais rotineiramente acontece. Mas eu posso instaurar minha investigação defensiva é quando ainda existe inquérito policial. Imagine que eu seja procurado e meu cliente esteja atemorizado, né? Imagine um crime cometido em coautoria, né? É, houve lá o concurso de agentes que já foram apanhados pela polícia, né, que já estão presos, e ele sabe que o próximo a ser investigado será ele em algum momento. Então ele pode se antecipar, me procurar, e eu instauro um inquérito defensivo e começo a colher os elementos de convicção do interesse da defesa dele antes da investigação oficial ser instalada contra ele. Ou pode ser durante, ou pode ser depois, né, já foi concluída, mas eu instauro para que eu possa demover o juiz do recebimento da denúncia. Ou pode ser na fase já da instrução processual. Eu posso produzir os elementos que eu vou apresentar como provas na fase da instrução. Ou pode ser, ele já foi condenado, eu preciso de provas para alicerçar o meu recurso, a minha apelação, né, que seja, perfeito? Ou então ele pode ter morrido, né? O meu cliente, ele já pode ter cumprido a pena, ter morrido. Revisão criminal é isso. E nós sabemos que não há um ambiente de largado, né? Aliás, não há âmbito nenhum de produção de provas numa revisão criminal. Eu preciso levar esses elementos já prontos, né? Para o magistrado. E onde eu consigo formar isso? Formalizar, né, de forma idônea, é no inquérito defensivo. É uma outra utilidade, e talvez isso aqui vai tranquilizar mais, né, aqueles que são dados a praticar ilicitudes no sistema de justiça criminal, é que eu posso instaurar o meu inquérito defensivo para apurar ilegalidades praticadas contra o indivíduo, aquilo que a gente chama de vitimização secundária, né? Dentro do sistema de justiça criminal, né? Ou então que eu tenha um preso, né? O meu cliente, ele já está preso, ele já foi condenado definitivamente. Cabe inquérito defensivo se, porventura, ele sofrer maus tratos, sofrer tortura, e eu, por algum motivo, desconfie que o Estado não vai operar com a devida imparcialidade. Eu vou lá, e obviamente, nós sabemos disso, né? Como delegado que fui, eu sei. Os companheiros de cela, ali, os pares, eles vão fornecer elementos muito mais valiosos ao defensor do seu colega preso do que ao policial, né? E então, exemplos mais corriqueiros, Alexandre, exemplos mais corriqueiros, nós tivemos recentemente um reconhecimento pessoal, né, de novo, né, furado, e o jovem aqui em São Paulo ficou preso, né? A própria vítima que havia feito o reconhecimento procura a família e diz: olha, eu me enganei, o seu filho está preso injustamente. Eles fazem o quê? Eles vão até o delegado de polícia. Mas aí as portas da investigação oficial já estão fechadas, quando não deveriam, mas estão. E o advogado fala: eu já relatei, vai apresentar isso em juízo. Mas depois ele já recebeu, a denúncia já foi recebida, ele já permaneceu preso mais tempo. Um delegado responsável instauraria um inquérito policial complementar e faria, né, a oitiva daquela pessoa se retratando no reconhecimento. Não fez isso. Eles foram ao cartório, né, e lavraram lá uma declaração. Não precisa, o advogado chama essa testemunha no escritório dele, reduz a termo a sua oitiva e apresenta diretamente ao magistrado. Porque só com essa declaração lavrada em cartório já foi relaxada a prisão dele, né, foi concedida a liberdade provisória.
Bom, a gente ficaria falando muito tempo, o tema nos instiga a mais, quem sabe a gente possa fazer um novo episódio. O Edson Baldan está no Instagram, @EdsonBaldan, tudo junto. O artigo que ele publicou recentemente, vocês podem encontrar, também tem no Lattes dele, professor da PUC. Então, a nossa ideia é poder ampliar os horizontes da investigação criminal, investigação defensiva. E tem uma questão que me parece importante também, mas aí fica para o próximo podcast, é que, como nós não temos acordo na persecução penal, ou tem investigação defensiva, ou não tem nada produzido para a defesa para poder mostrar. Então, é esse o nosso desafio, quem sabe, para o próximo passo. Obrigadão, Baldan, por tirar o tempo teu e discutir conosco essa temática.
Foi um prazer, a gente estamos sempre à disposição e aí contamos aí com a reflexão qualificada do colega e dos demais colegas para que possamos levar adiante, não deixar o Instituto morrer em terras brasilienses, não.
Valeu, Baldan, grande abraço, até mais, cara.
Grande abraço, obrigado, Alexandre.